Voltamos então com o News Truck da CBN Campinas. Estamos no Parque Cidade de Limeira, aqui na cidade de Limeira, né? E discutindo o cenário econômico aqui do município. No começo do programa trouxe alguns detalhes sobre a geração de empregos. E quando a gente compara com a região aqui, e colocando até cidades como Piracicaba, cidade de Limeira ficou no topo. E é importante, né? Em momentos de turbulência, como o país vem vivendo e com queda, né, até na previsão do PIB, a cidade de Limeira, nesse quadrimestre, gerou 1.717 novos postos de trabalho. Isso de acordo com o próprio Ministério da Economia, né, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, nesse balanço, e a Prefeitura aqui de Limeira, que aposta nas ferramentas, uma delas o chamado Programa Permanente de Desenvolvimento. Nós estamos recebendo aqui no News Truck da CBN Campinas prefeito de Limeira, Mário Botchon, a quem a gente já agradece a participação, a gentileza de atender a CBN. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Mais uma vez é um prazer recebê-los aqui em nossa cidade e, mais do que isso, poder levar um pouco de informação aos nossos munícipes, mas muito mais do que aos nossos munícipes, a todos os ouvintes que recebem o som, né, via rádio, mas também via Facebook e as outras mídias da CBN, que é essa rádio tão importante na questão da divulgação das notícias, do entretenimento, enfim, da informação em geral.
E um alento, né, um número como esse do CAGED, o melhor resultado, né, para Limeira no quadrimestre, quando se compara com essa região aqui tão importante.
Flávio, nesses 2 anos e meio da nossa gestão, os números do CAGED sempre foram positivos, à exceção de um mês de agosto que não foi positivo. E isso mostra o potencial que a cidade tem, a capacidade e a infraestrutura que ela tem, mesmo em épocas que nós estamos vivendo, uma época difícil, dura. Falar, gerou 1.000 e tantos empregos. O que significa isso perto do número de desempregados? Numericamente é pequeno, mas dentro da estrutura e dentro das condições é um número significativo. O que importa é que está positivo. Nós estamos gerando mais oportunidades de emprego do que perdendo empregos. Esse é o que o CAGED mede, é mais e menos, né? É saldo, é o saldo positivo. E isso é fruto, é lógico, do parque industrial que a cidade tem, da diversificação nas indústrias que nós temos aqui. Temos vários segmentos que acabam, está ruim para todo mundo, mas tem algum segmento que está um pouco pior, outro está menos pior, e isso dá esse equilíbrio, e a cidade tem caminhado nesse sentido. Nós temos alguns segmentos importantes na indústria, a produção de mudas é um segmento importante que gera muitos empregos, gera renda. Limeira foi a capital da citricultura antigamente, né? Hoje já não é mais, hoje é a capital das joias folhadas, que é um outro segmento importantíssimo na nossa economia. Nós não somos mais a capital da citricultura, né, a capital da laranja, mas somos muito fortes na produção das mudas cítricas, ornamentais, frutíferas. E o outro segmento é das joias folhadas. Temos uma indústria eletromecânica bastante forte, a metalúrgica, mais especificamente, voltada para o ramo automotivo. Aqui em Limeira nós temos várias empresas que fornecem para todas as marcas, com qualidade já há muito tempo. Então isso mantém um equilíbrio, né, nessa geração de emprego, além das ações que nós, né, enquanto gestor público, a gente vem implantando no município para garantir essa positividade na geração de empregos.
E no ano passado a gente conversava até esse ponto, né, o senhor citando que Limeira deixou de ser a capital da laranja, sempre foi conhecida, né, por ser a capital da laranja, mas isso também é um ponto que importante, até positivo, porque isso mostra uma diversificação, né, para a cidade.
Não tem dúvida, ela vai continuar sendo a capital da laranja. Aliás, nós temos um privilégio, né, de ser a capital da laranja, e agora por iniciativa do deputado federal Miguel Lombardi, que é daqui de Limeira, que tem muito nos ajudado, é a capital brasileira da joia folhada. E isso mostra diversificação mesmo. Diria assim, a Limeira não tem aquela plantação de laranja que tinha antigamente, mas grandes citricultores ainda estão aqui, e isso também traz para cá essa movimentação financeira que acaba nos ajudando e ajudando a prosperidade dos nossos cidadãos.
No ano passado também a gente conversou sobre o programa permanente de desenvolvimento. De lá para cá, dá para conseguir fazer um balanço e o quanto ele foi importante para esse tipo de número aqui nos empregos?
Estava no nosso plano de governo, nós colocamos em prática. O programa ele se desenvolve com várias ações, não é? Que acabam gerando oportunidades. Como, por exemplo, o mês da empregabilidade. Nós estamos indo para a terceira edição. Aliás, estamos concluindo esse mês de maio, não é? O nosso terceiro mês da empregabilidade. Que foram mais, ou serão, porque não acabou ainda, ele termina na sexta-feira, serão mais de 30 encontros, palestras, workshops, todos eles voltados aos alunos que estão saindo dos bancos escolares, sejam dos cursos técnicos, que temos vários, ou também dos cursos superiores, que também temos uma diversificação bastante grande. Então, isso para ajudar na busca de oportunidade, né? Treinar as pessoas, trazerem para a realidade do mercado, para que elas estejam aptas também a buscar um espaço. Isso ajuda e muito. Nós temos um mês global do empreendedorismo, que também estamos indo para a terceira edição, que vai acontecer no mês de novembro. E isso também cria muitas alternativas. Aliás, nós falamos em empreendedorismo, isso é algo que precisa ser motivado sempre, provocado sempre. Porque o tempo do emprego formal, ele ainda existe, mas a estrutura da economia está mudando, né? Ao invés da pessoa procurar um emprego, ela tem que criar um emprego. E criar um emprego significa empreender algo no serviço, no comércio, enfim, tem um campo bastante grande. Então essas ações estão dentro do nosso programa, assim como a facilitação das empresas que vêm para Limeira, com a emissão de certidões online, que isso não existia, passou a existir, a simplificação nos processos de aprovação de projetos, seja de empreendimentos imobiliários, ou de indústrias, ou de comércio, né, com aprovações simplificadas, mais rápidas, isso tudo vem de encontro a essa... está dentro do programa permanente de desenvolvimento, que não são ações pontuais, mas sim uma sequência delas.
E, prefeito, acho muito importante o que o senhor citou, né, no momento econômico, no momento trabalhista mesmo, né, de como há o emprego formal, é claro, mas como está sendo tão importante esse empreendedorismo. E faz parte também do poder público vislumbrar e facilitar, né, a vida desse empreendedor. Exatamente. Porque ainda existe muita burocracia no país e o pessoal quer empreender, quer trabalhar, né, criar essa oportunidade, ainda tem muita dificuldade. Né?
Olha, a microempresa, o microempreendedor individual é algo que foi criado há 10 anos passados. Isso já gerou 8 milhões e 300 mil microempresas, vamos chamar assim. Aqui em Limeira nós temos mais de 15 mil microempreendedores individuais. E na nossa gestão nós facilitamos, buscamos facilitar, como por exemplo as certidões online, que acelera o processo de aprovação de qualquer empreendimento ou qualquer empresa, e no caso específico do microempreendedor. E isso formaliza, né, dá voz, dá nome às pessoas, né? Ela sai da informalidade, passa a ter nome, inclusive, né? E isso é sempre muito importante. E tudo na área do empreendedorismo. E aí tem uma gama de serviços e de atividades que são desenvolvidas por pessoas que resolveram ter o seu negócio, criar o seu próprio emprego, é disso que nós estamos falando. Evidentemente que o empreendedorismo, ele não é só, no meu entendimento, não é só para ter o seu negócio, né? Quando nós discutimos um mês do empreendedorismo, lá nós motivamos as pessoas, os jovens, a que eles tenham o espírito empreendedor. Porque o espírito empreendedor pode gerar um negócio, né, o seu próprio negócio, mas pode gerar uma capacidade maior de entender como funciona uma empresa, como ela deve se portar, enquanto ele estiver num emprego formal. Então, tanto de um jeito como do outro, o espírito empreendedor ele vai ajudar tanto as pessoas que trabalham em empresas nos seus empregos formais, que podem ter uma visão diferenciada, como na geração do seu próprio negócio, aliás, do seu próprio emprego, né?
Interessante, o senhor citou também o mês da empregabilidade, ações, né, para aproximar esse estudante do mercado de trabalho. Exatamente a faixa etária que está mais sofrendo nesse momento, né, de turbulência econômica e com a falta de geração de empregos, né?
Exatamente, é a motivação, é a provocação. Muitas vezes as pessoas têm uma ideia, mas não conseguem tirá-la do papel porque não tem informação. Então, não só o mês da empregabilidade, mas nós temos a Secretaria de Desenvolvimento se reestruturou, se modernizou, e nós temos lá uma atividade sempre constante na busca de facilitar, orientar aquelas pessoas que procuram, que nos procuram, procuram a Secretaria, em parceria com o próprio SEBRAE, a desenvolverem seus próprios negócios. Muitas vezes fazem de maneira informal, mas tendo a sua microempresa ou sendo um microempreendedor individual, isso facilita a vida deles, melhora para o município, porque há também uma circulação mais formal dentro da economia, o que ajuda todos nós.
E falando de economia, né, um município, todos fazem o seu planejamento, mas eles dependem muito de governo do estado e governo federal. A gente está para ir aí para o começo do sexto mês de novo governo, tanto no governo estadual com João Dória, como no governo federal com o presidente Jair Bolsonaro. O que o senhor já faz de um balanço destas duas esferas?
Olha, o estado, o governador João Dória tem feito algumas mudanças bastante significativas, mas elas não nos afetam, ou não nos afetaram diretamente do ponto de vista, eu diria, até de orçamento nosso. O governo federal, sim. Existia uma expectativa muito grande, e que ela acabou se frustrando aí nos dois primeiros meses. Agora nós estamos todos amarrados à aprovação da Previdência, e eu tenho convicção de que isso vai acontecer, precisa acontecer. Nós não temos outro, não tem plano B. Não existe plano B. É aprovar a Previdência. Pode ser com um pouco mais, um pouco menos, mais apertada ou menos apertada, até porque dos estados brasileiros, a sua grande maioria está em estado de insolvência. E depende muito da aprovação da Previdência. Não é que aprovou a Previdência, no outro dia a economia volta a nadar em mares mansos. Não. Cria uma alternativa e cria uma expectativa positiva na economia de que as coisas têm um caminho sólido. Ao longo do tempo de transição, onde essa economia que vai ser gerada, ela não é da noite para o dia, mas ela vai ser gerada ao longo de um tempo. Mas a expectativa positiva faz com que a economia ande, circule, aconteça de maneira diferente do que está acontecendo agora.
Até quando se fala da Previdência, né, da economia de 1,2 trilhão, parece que esse dinheiro já está disponível.
Está aqui na mão,
vão gastar. Na verdade, será gasto em 10 anos, se nada for feito, né, na Previdência.
Exatamente. É o que vai se economizar, vai se tirar de outras áreas para pagamento. Aliás, nem vai ter, né? Isso. Se não aprovar a Previdência, daqui 4, 5 anos, quem está aposentado ou está se aposentando não vai ter recurso e não vai receber. Vai acontecer o que aconteceu na Grécia. Quebra tudo, aí tem que quebrar o meio todo mundo. Então a Previdência, a reforma, ela é fundamental para o avanço da nossa economia. E junto com ela, ou em paralelo a ela, tem a reforma tributária, tem o que o Bolsonaro disse na campanha, menos Brasília, mais Brasil. É disso que nós estamos precisando aqui no município, de toda a carga tributária ou todos os tributos que o município arrecada, que a atividade econômica como um todo, seja o microempreendedor individual, seja a grande empresa, arrecada, só volta para o município, à exceção do IPTU, que é o imposto bom que a gente chama, que fica aqui, só volta para o município menos de 19%. Outros 31% ficam no Estado e 50% na União. E eu falo que só tem uma coisa de concreta, Flávio, é o município. As pessoas vivem no município, elas não moram no Estado e nem na União, moram no município. Aqui ficam doentes, aqui nascem seus filhos, aqui precisa de educação, aqui precisa de transporte público, enfim. Então isso está muito desequilibrado e precisa acontecer de maneira rápida. Uma vez aprovada a Previdência, vem aí a reforma tributária e um novo pacto federativo precisa acontecer. Precisa, porque senão nós também não avançaremos.
O senhor acredita mesmo nesse mais Brasil, menos Brasília? Ontem o presidente Bolsonaro deu uma entrevista, falou novamente nessa situação, que é não centralizar tanto no governo federal. Esse é um pensamento do ministro da Economia, Paulo Guedes, no seu pensamento mais liberal. Descentralizar esse poder. Mas quando você está no poder, quando você é o presidente da República, pode dar aquele momento de, Flávio, olha, eu vou ter a força, que eu vou perder essa força?
Flávio, ele disse isso, trouxe para o ministro da Economia, o Paulo Guedes, que é um liberal. Eu participei de dois eventos importantes, um na Frente Nacional de Municípios e outro num evento empresarial lá em Campos do Jordão, onde o ministro esteve e falou em alto bom som Exatamente isso que nós estamos tratando. Falou, olha, não é coisa rápida, mas isso vai acontecer. E tem um aspecto importante que a gente precisa lembrar dentro desse contexto, que se o presidente quiser, e mesmo que o presidente não queira muito, o Congresso Nacional tem um interesse nisso. Os deputados têm interesse que seus municípios recebam mais recursos diretamente e que possam fazer uma gestão melhor, porque a vida política deles também vai ser melhor. Então, eu penso que é o interesse do próprio Congresso Nacional fazer essa desvinculação, fazer esse novo pacto federativo, dando mais autonomia para os municípios, Estado e terceiro para a União. Porque vai ser bom, vamos pensar na pior das hipóteses, vai ser bom para todo mundo, para o cidadão. Mas, politicamente, vai ser bom para todos os congressistas. Então, eu vejo que isso é interesse dos próprios congressistas de trabalhar essa questão.
Será mesmo? Por que eles não perdem também aquela possibilidade da emenda? Porque o governo federal tem a chave do
Flávio, mas a emenda pode continuar. Se você pensar de tudo que o país arrecada, 50% é gasto pelo governo federal, dá para dividir um pouco com o Estado, um pouco mais com o município e ficar ainda com uma gestão muito grossa, muito gorda, e que dá para cumprir com os compromissos das emendas, que são importantes, para os parlamentares e não para os parlamentares, para os municípios também. Infelizmente, numa época de aperto, as emendas parlamentares acabam fazendo parte considerável do pouco investimento que o município consegue fazer.
Até falando em investimento, partindo do governo federal, numa conversa, a gente tem essa informação, financiamento para a construção do viaduto Barroca Funda. Isso depende de muita conversa com o governo federal.
Olha, desde o início da gestão, nós estamos buscando recursos para fazer esse viaduto, que é importantíssimo para a mobilidade e para a nossa infraestrutura. Abrindo um parênteses, quando nós falamos de trazer e atrair empresas, passou o tempo de se falar em questões fiscais, facilidades fiscais. Nós precisamos entregar ou ter disponível infraestrutura. E a mobilidade é algo que é importante. O viaduto da Barroca Funda é um ponto importante aqui na nossa cidade. É uma avenida que corta o anel viário e a região sul da cidade vem crescendo. A tendência de crescimento é para lá. Passam por essa avenida mais de 100 mil veículos por dia, e o viaduto é algo fundamental. Nós fizemos um trabalho de 2 anos buscando financiamento e conseguimos esse financiamento assinar com a Caixa Econômica Federal recentemente, o que nos permitirá, dentro dos próximos 4 ou 5 meses, iniciar essa obra importante para o município, que teve inclusive a participação do nosso deputado Miguel Lombardi, que ajudou também nesse processo de contratação. E é uma obra importantíssima que vai melhorar a mobilidade, que vai criar oportunidade para as empresas que estão na Zona Sul hoje, ficam lá, independente da questão econômica, mas às vezes quer aumentar seu negócio, mas não tem a garantia do trânsito, do fluxo de trânsito para aquela região, vai passar a ter. As mais de 500 empresas que estão na região, igrejas, comércios, enfim, a região vai crescer e vai atender melhor os munícipes que vão e vêm, e vão se utilizar desse viaduto importantíssimo para o desenvolvimento também da região sul da nossa cidade.
Mas passa a ser um exemplo também do Mais Brasília, menos Brasília, mais Brasil. Porque tem que ir lá, deve ter sido um trabalho de bater de porta em porta, conseguir viabilizar projeto, e poderia ser um recurso que a própria prefeitura já teria, porque tem um parque industrial, tem uma cidade desse tamanho,
Pois é, mas num orçamento de 1 bilhão, ano passado nós fizemos de investimento menos de 2%. E não tem recurso para investimento, e tem que vir do governo federal mesmo. Aí veio com esse financiamento, aprovamos na Câmara, os vereadores tiveram a sensibilidade de entender a necessidade da obra, aprovaram a contratação desse financiamento, isso foi feito, e agora os processos estão andando já na contratação dos projetos e logo, logo o edital de concorrência.
Prefeito Mário Botião, que é prefeito aqui de Limeira, queria agradecer a participação do senhor no CBN Campinas, gentileza de atender novamente a CBN Campinas.
Nós que agradecemos a oportunidade de conversar aqui com vocês mais uma vez e falar um pouquinho da nossa cidade, do nosso Programa Permanente de Desenvolvimento. E dentro desse programa, se me permite, nós recentemente fomos agraciados com a premiação do Prêmio Mário Covas de Prefeito Empreendedor por um programa que nós estabelecemos que cuida de compras governamentais de pequenas empresas. Instalamos o programa, ele está funcionando, e uma vez funcionando, o SEBRAE, nós incluímos esse programa nesse concurso do SEBRAE e fomos agraciados com o prêmio Prefeito Empreendedor, de algo que buscou trazer para dentro do serviço público fornecedores que desconheciam a possibilidade de fornecer para o governo, né, o governo municipal, e aqueles que desconfiavam também, né, desse fornecimento. Já cadastramos mais de 100 novos fornecedores e o programa vai indo muito bem.
Muito obrigado, viu, prefeito.